terça-feira, dia 25 de janeiro. Vamos agora conhecer os títulos hoje em destaque no Portugal em Direto com a jornalista Isabel Cunha. Boa tarde.
Boa tarde. Pegamos na enxada, metemos pés ao caminho e vamos até Mortágua, distrito de Viseu, acompanhar a plantação de sobreiros, carvalhos e madronheiros, numa área antes dominada por eucaliptos e que ardeu em 2017 nos incêndios de outubro. As árvores foram produzidas nos viveiros da Escola Superior Agrária de Coimbra. A ação integra-se num projeto de valorização florestal da região centro. E por falar em árvores, damos-lhe a conhecer qual é a árvore portuguesa de 2022 que vai representar o nosso país no concurso europeu. Conhecida como a Sobreira Grande, fica na herdade da Barracha de Cima, em Arraiolos. Tem 13 metros de altura e 6 de diâmetro. Calcula-se que tenha 350 anos. Deixamos o campo e, chegados à cidade, temos o alerta da Associação Habita. Com a pandemia, tem-se agravado as dificuldades no acesso à habitação em Lisboa. Há cada vez mais pessoas a viverem em carrinhas. Em Vila Franca de Xira, os habitantes de Trancoso temem que a antiga pedreira seja reativada. Na memória, têm os dias de muito ruído e alertam para os riscos para a saúde da exploração de inertes. Dentro das quatro linhas, todas as atenções esta noite estão viradas para Leiria, onde se joga a Final Four da Taça da Liga. Arranca com o Benfica Boa Vista. A cidade pulsa como já não tinha memória. Os alojamentos estão esgotados e os restaurantes com muitas reservas.
Vai começar o Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição desta terça-feira, agora com a jornalista Isabel Cunha.
Em Lisboa, há cada vez mais pessoas a viverem em carrinhas porque não conseguem aceder a uma casa. O alerta é da Associação Habita. Com a pandemia, têm-se agravado as dificuldades vividas no acesso à habitação. Aumenta também a preocupação com o aumento dos sem-abrigo. A Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade denuncia também que estão a surgir novas barracas. Com o levantamento das moratórias e com a não renovação de contratos de arrendamento, as famílias não conseguem pagar as rendas e há cada vez mais gente a ficar sem casa. A Associação Habita diz que é preciso tomar medidas com urgência. A reportagem é da Arlinda Brandão.
A pandemia veio piorar a situação da falta de acesso à habitação. Sara Fernandes dá voz ao alerta da Associação Habita.
Há muito mais pessoas na rua aqui nesta zona, na Almirante Reis. Durante a pandemia cresceu o número de pessoas na rua, pessoas novas. Ou seja, pessoas que chegam à rua e isso notou-se. Muitas pessoas migrantes, especialmente nesta zona. E sim, há mais gente na rua do que havia. Criou-se respostas de emergência. Enquanto não se tratar o problema a montante, que é as pessoas não podem pagar as rendas, não têm condições, não têm dinheiro para pagar as rendas. Enquanto não se tratar o problema aí, vamos estar constantemente a gerar novas situações que podem colocar as pessoas na rua.
A Habita, Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade, chama a atenção para os casos que cada vez mais lhes chegam de pessoas que vivem em barracas e em carrinhas.
E há novas barracas, sim. Se não há habitação pública suficiente, porque as pessoas inscrevem-se nos programas. O caso do Ruben, por exemplo. O caso do Ruben, que está a viver na rua, não chega para ter pontuação, para ter uma casa de arrendamento apoiado, não é? Como é que uma pessoa pode estruturar a sua vida se não tem uma casa?
Numa carrinha.
Sim, com a família.
E há outros locais, mesmo aqui de Lisboa, onde pessoas vivem assim nas carrinhas?
Sim, sim. Há outros locais, para o lado da Expo, debaixo da ponte. Vão surgindo sempre. Aliás, com a pandemia notou-se muito ali para a zona mais de Marvila, essa zona aí mais industrial, aumentaram bastante estas ditas barracas ou as pessoas a viverem em carrinhas. Nós não prestamos apoio diretamente a pessoas em situação de sem-abrigo, nós tentamos trabalhar para que as pessoas não fiquem em situação de sem-abrigo, mas o que nós vemos na rua é que realmente há mais pessoas em situação de sem-abrigo do que havia antes.
Pelos casos que acompanha no dia-a-dia, a Associação Habita aponta para o que julga ser o problema principal.
Então, são famílias que perderam o trabalho com a pandemia, que ficaram numa situação de maior fragilidade. Estamos a assistir também ao final de alguns contratos, pessoas que vivem mais no centro, não é? E pagavam rendas, algumas já elevadas, mas que ainda podiam pagar e que neste momento vão ficar numa situação que não encontram uma alternativa.
A preocupação aumenta com muitas famílias a serem afetadas pelas dificuldades de acesso a uma casa. Segundo a Habita, em Lisboa, a taxa de esforço com a habitação já ultrapassa, em muitos casos, os 50%.
Em média, as pessoas gastam metade do seu ordenado em habitação e custos de habitação. Nós sabemos e temos casos que não é só metade, é quase todo o ordenado. E então uma pessoa vai ter que escolher entre ou comer ou pagar a renda.
Para além das preocupações com os despejos, há também com as más condições em que se vive quando se partilha casa alugada.
Na freguesia de Arroios, nós temos muitas pessoas migrantes a viver em condições de superlotação, famílias a viverem num quarto, ou seja, três ou quatro famílias a dividirem apartamentos com três quartos. E estas situações são encobertas. Há muitas situações escondidas e é por isso que também nós existimos.
A Habita nasceu informalmente em Lisboa em 2008, mas enquanto associação foi mais tarde, em 2014. Luta pelo direito à habitação e à cidade.
E denuncia esta associação que há cada vez mais pessoas a viverem em carrinhas na capital. A Câmara de Lisboa tem inscritos no Orçamento Municipal para a Habitação 76 milhões de euros. As contas apresentadas na primeira versão do documento apontavam para 116 mil euros, mas incluíam equipamentos como creches e centros de saúde. Foi de resto este o motivo para que o documento não tivesse sido aprovado na passada quinta-feira. O Orçamento Municipal da Capital é votado hoje, tem a garantia de aprovação com a abstenção do Partido Socialista, prevê uma despesa total de 1,16 mil milhões de euros. Depois de aprovado pela Câmara, o orçamento tem que ser votado na Assembleia Municipal de Lisboa, o que está previsto acontecer na próxima quinta-feira. Entre as medidas que integram o orçamento estão o programa Recuperar Mais, com 13 milhões de euros para apoio a fundo perdido para relançar a economia, a gratuitidade dos transportes públicos para residentes menores de 23 anos e maiores de 65 anos, o desconto de 50% no estacionamento da EML para quem vive em Lisboa, o plano de saúde gratuito para os mais carenciados e com mais de 65 anos e a devolução de impostos aos lisboetas que passam a receber 3% do IRS. Leiria recebe hoje o primeiro de três jogos da Taça da Liga. A final, a 4 da prova, arranca com frente a frente entre Benfica e Boa Vista. O jogo está marcado para as 8:45. Esta é a segunda vez que Leiria recebe uma das provas do futebol português. O impacto económico já se faz sentir. Na capital distrito, os alojamentos estão esgotados e as reservas na restauração são muitas. Porque, ao contrário do que aconteceu no ano passado, por força da pandemia, este ano há público nas bancadas do Estádio Municipal de Leiria, o que faz toda a diferença, Alexandra Madeira.
Segundo ano com a Leiria a acolher a Final Four da Taça da Liga. Diferença enorme em relação ao ano passado. Há público no estádio Dr. Magalhães Pessoa e a vontade de ver jogos na cidade já se está a sentir. Ao longo da semana há uma fan zone com atividades e material de promoção. Quatro equipas marcam presença. Benfica e Boa Vista, que jogam já hoje a primeira meia-final. Sporting e Santa Clara, com encontro marcado para amanhã. Os vencedores têm palco no sábado no Estádio Municipal de Leiria. Dias de futebol que estão a dar uma mexida na cidade, quer nas dormidas, quer nos restaurantes, como adianta o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes.
Posso avançar que, em termos de alojamento, temos o alojamento todo repleto esta semana. Portanto, não há, está reservado e, portanto, está completo. Temos marcações nos restaurantes também. Para os próximos dias, a restauração também está completa. Portanto, com bastantes reservas. Há outros dados económicos, só depois do evento é que podemos ter uma noção exata do seu impacto. Mas esses dois estão já a alcançar os objetivos pretendidos.
Contas só depois dos jogos, mas certo é que a final da Taça da Liga em Leiria já está a fazer com que esta semana haja uma outra movimentação na cidade. Nos próximos dias há cortes de trânsito na Avenida 25 de Abril e na Rua do Estádio e há outras artérias condicionadas. A PSP já alertou que nas imediações do estádio, perto da hora dos jogos, só para quem tem bilhete. E claro que para entrar, além do bilhete, é preciso um teste negativo à Covid, com comprovativo ou feito na hora na tenda montada em Leiria.
Dispensados do teste negativo estão os menores de 12 anos, acompanhados por um adulto, ainda os detentores de certificado digital com vacinação completa, ou seja, com a terceira dose há 14 dias, ou com certificado de recuperação. A final, a 4 da Taça da Liga, arranca mais logo, 8 menos um quarto, com um frente a frente entre o Benfica e o Boa Vista. É quarta-feira, é a vez do Sporting. Portanto, amanhã entra em campo o Sporting frente ao Santa Clara. A final é disputada no sábado. São esperados cerca de 20 mil adeptos nas bancadas do Estádio Municipal de Leiria. Os golos na Taça da Liga traduzem-se em alimentos para a rede de emergência alimentar. Cada golo marcado durante a Final Four vale 2 toneladas de bens para a rede de emergência alimentar que vai canalizar os alimentos para o Banco Alimentar Leiria Fátima, que dá apoio a aproximadamente 5 dezenas de instituições locais, pessoas e famílias carenciadas. A iniciativa é patrocinada, é da patrocinadora oficial da competição e da Fundação do Futebol Liga Portugal. A comunidade intermunicipal Terras de Trás-os-Montes quer que os centros de saúde estejam abertos 24 horas por dia. Os autarcas do distrito de Bragança reclamam cuidados de saúde permanentes nos 9 concelhos, como adiantou à Antena 1 o presidente da comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes, o autarca de Vimioso, Jorge Fidalgo.
Neste momento, abrir de imediato até às 24 horas, as outras 8 horas da meia-noite até às 8 da manhã ficaram atendimento à chamada, com administrativo, enfermeiro e médico, e naqueles períodos onde os nossos territórios têm muita mais gente, estamos a falar do período de verão, Natal, Páscoa, período de férias e festividades, que esteja aberto às 24 horas por dia.
Jorge Fidalgo, presidente da Câmara de Vimioso, afirma que há muita população em territórios afastados dos grandes centros que precisam de cuidados de saúde mais próximos. Os centros de saúde no Nordeste Transmontano atualmente têm horário de funcionamento até às 8 horas da noite. O autarca de Vimioso diz que assim não servem à população.
Temos aqui territórios muito distantes do Hospital Central, neste caso de Bragança, ou mesmo de Mirandela, ou de Macedo Cavaleiros, a Unidade Básica de Saúde de Mugadouro. A verdade é que os outros concelhos não dispõem desse serviço aberto 24 horas por dia e, obviamente, isto cria uma insegurança muito grande nas pessoas e em territórios que estão em crescente despovoamento. Temos, obviamente e obrigatoriamente, de dar um sinal positivo no sentido de que a saúde está próxima das pessoas, proximidade e qualidade no atendimento aos cidadãos.
Os autarcas de Trás-os-Montes entendem que é preciso repensar o apoio à população nos cuidados de saúde, pedem ao Governo a abertura dos centros de saúde, um total de 14, durante 24 horas.
Uma espécie de laboratório ao ar livre.
Portanto, vocês aqui veem que está o substrato, a raiz, está bem desenvolvida, as pontinhas brancas, ela só quer ir para o terreno. Pontinhas brancas, engraçado. Vocês sabem, nós preparámos estas plantas ainda para plantar em dezembro, que nós adiámos, porque entretanto choveu, entretanto houve Covid e não sei o que ia adiar. E isto só porque esteve assim pousado no viveiro, olhem só.
Reportagem de Fátima Pinto em Mortágua para ouvir mais à frente neste programa. Uma da tarde, 30 minutos, está com a Antena 1 e com o Portugal em Direto. Conto-lhe agora que em Amarante qualquer pessoa com mais de 65 anos vai deixar de pagar para andar nos transportes públicos. O passe sénior gratuito funciona em todas as linhas da Roda Amarante, a empresa concessionária dos transportes coletivos da cidade, em colaboração com a Câmara, avança com a medida que vai permitir aos mais velhos viajarem a qualquer hora e em qualquer dia pelas 26 freguesias do concelho. Nuno Moura Brás.
O passe sénior resulta de uma decisão conjunta da Câmara de Amarante e da empresa Roda Amarante. E com este passe sénior, os amarantinos com mais de 65 anos vão poder viajar de graça em todas as linhas da empresa.
É uma medida que para vida todos os amarantinos, séniores, que possam viajar em todas as nossas carreiras de uma forma gratuita. É mais uma medida com o esforço da Roda Amarante e também um esforço muito grande também do próprio município para implementar a utilização de transportes públicos.
Fernando Salgado, administrador da Roda Amarante, explica como se pode ter o passe.
Basta levar o comprovativo de morada e o cartão de cidadão e requisita na hora, na nossa bilheteira, o seu passe.
Totalmente gratuito?
Totalmente gratuito. A empresa também fez uma promoção. O amarantino não tem que até pagar a emissão do próprio passe.
E com isto podem viajar a qualquer hora, a qualquer dia da semana ou ao fim de semana.
Na nossa rede, sim, está correto.
A Roda Amarante estende-se por 28 linhas e 800 paragens que cobrem as 26 freguesias do concelho.
O passe sénior gratuito já está disponível em Amarante. É um incentivo para que as pessoas se mantenham ativas, aproveitando o tempo livre para reforçar laços familiares, participar em atividades sociais, lúdicas, culturais ou desportivas. Entre dívidas dos municípios e perdas de água, nos últimos anos, a Câmara da Guarda acumulou uma dívida de cerca de 2 milhões e meio de euros. Uma verba gigantesca, diz a autarquia, que vai tentar delinear uma espécie de plano Marshall para recuperar o dinheiro, Lourdes Dias.
Nos últimos 4 anos, entre 2017 e 2021, os clientes da rede de abastecimento de água da Guarda não pagaram as faturas e têm agora uma dívida acumulada de 1 milhão de euros. O presidente da autarquia, Sérgio Costa, diz que este número é assustador e não entende como se chegou a uma situação tão extrema.
Aquilo que nós nos questionamos é porquê de não ter havido já um plano de recuperação desta dívida, porque estamos a falar em 1 milhão de euros. Bom, e não há nenhum setor, seja ele qual for, de águas e dos resíduos ou outro, que seja sustentável quando nós temos que pagar as faturas à entidade em alta, mas depois não cobramos em baixa aos clientes, aos municípios.
Sérgio Costa diz que agora, só com uma espécie de plano Marshall, vai ser possível cobrar 1 milhão de euros.
É claro que nós não podemos chegar ao dos municípios agora e pedir-lhes que paguem de um dia para o outro, mas vamos ter que fazer planos de pagamentos. Bom, é esse plano de recuperação, esse plano Marshall que nós vamos ter que fazer. Algumas ideias já existem naturalmente, até porque eu no passado já tive essas responsabilidades na altura do SEBAS e sei bem como se pode fazer a recuperação das dívidas. Mas tem que se falar primeiro com as pessoas, porque pode haver pessoas com dívidas muito elevadas e temos que nos sentar à mesa e falar com as pessoas, uma por uma, a esse respeito que as pessoas nos merecem, para que as pessoas também tenham respeito pelo pagamento.
A somar a este prejuízo nas dívidas da água no Conselho da Guarda, há ainda a registar perdas. Contas feitas, perto de 1,5 milhão de euros. Ora, o autarca da Guarda diz que foi um erro extinguir a antiga Empresa Municipal de Águas e Saneamento e não se conforma com esta dívida total de 2,5 milhões de euros que davam para fazer muita obra.
Num orçamento municipal que é de cerca de 63, 64 milhões de euros, tem um peso enorme e muitas obras, muitas obras materiais e imateriais que se podem fazer com este dinheiro. E por isso é que nós dissemos que o fim dos serviços municipalizados, que era uma empresa pública, um serviço que o município tinha até 2017, que foram extintos, foi um erro colossal extinguir os serviços municipalizados da Guarda.
Combater o desperdício de água e reaver a dívida dos municípios vai ser o combate dos próximos anos da autarquia da Guarda.
A Câmara da Guarda tem uma dívida às águas que ronda os 2,5 milhões de euros. Em Idanha Nova está de novo lançado o mercado da Biorregião, um local para os produtores colocarem à venda as frutas, as hortaliças, mas também os azeites, os enchidos, os queijos. Uma maneira de apoiar os agricultores locais, é o que diz o autarca Armindo Jacinto.
Possamos revitalizar os mercados tradicionais e com isso apoiar as microeconomias destes territórios.
Em concreto, o que é que podemos encontrar nestes mercados?
Produtos agrícolas, hortícolas, frutícolas, produtos do agroalimentar, os azeites, os enchidos, os queijos, o pão, no nosso caso, alguns produtores de ervas aromáticas, também de óleos essenciais e produtos de artesanato.
A ideia é aproximar produtores e consumidores e dar um empurrão à economia local. O mercado da Biorregião tem dias marcados, relembra o presidente da Câmara de Idanha Nova.
O segundo sábado de cada mês e a quarta quinta-feira de cada mês, no mercado tradicional de Idanha, na praça, o local que tem estado a sofrer reabilitação, de modo a tornar o espaço agradável, confortável para os produtores, mas também para os consumidores. Temos tido procura, o mercado ficou cheio com os nossos produtores e estamos a preparar mais locais para que a procura agora vá aumentar.
Valorizar a agricultura biológica, promover uma alimentação saudável e apoiar os produtores locais são os objetivos deste mercado da Biorregião de Idanha a Nova. No arquipélago da Madeira, a partir do dia 5 de abril, as coimas de trânsito deverão chegar à casa dos automobilistas em apenas 5 dias. Uma plataforma desenvolvida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em parceria com a Direção Regional dos Transportes Terrestres, deverá agilizar um processo que atualmente chega a demorar 2 anos. A plataforma vai agilizar também o pagamento por multibanco das coimas, que neste momento tem tido problemas, obrigando ao pagamento presencial. Pedro Filipe Costa.
Na Madeira são geradas anualmente entre 30 a 35 mil contraordenações. São multas de estacionamento irregular ou de condução perigosa, excesso de velocidade ou telemóvel. O elevado número de processos leva a que o documento chegue à casa dos automobilistas cerca de 2 anos depois, com indicação do pagamento por multibanco. Acontece que a entidade de referência tem dado o erro, impedindo assim o pagamento por via eletrónica. Isabel Rodrigues diz que se tratou de um erro técnico e que está por ora solucionado.
Sim, mas isso era a tal questão informática, um problema informático que havia aqui, que consideramos que já está, e isto tem a ver com as notificações que eram feitas pelas forças de segurança, e do ponto de vista informático consideramos que já está devidamente salvaguardado.
A diretora regional dos transportes terrestres não consegue precisar o número de pessoas que se têm dirigido presencialmente ao balcão para fazer o pagamento, embora a Antena 1 tenha indicação de que são muitos os cidadãos a fazer a deslocação aos serviços. Isabel Rodrigues percebe os incómodos da situação, mas diz que a solução está encontrada através de uma plataforma eletrónica que dá pelo nome de SCOT, Sistema de Contraordenações de Trânsito, e deverá ser introduzido na Madeira em abril.
Com acesso a esta plataforma e as informações que temos, que nos foram disponibilizadas pela ANSR em dezembro de 2021, é que para abril estará em condições de disponibilizar esta plataforma às forças policiais e a outras entidades para poderem registar aí já as várias infrações rodoviárias que são levantadas e aí empreender maior celeridade a todo este processo. E aquilo que é pretendido é realmente que todo o processo possa ser muito mais célere do que tem sido até agora.
O objetivo é que as coimas possam ser geridas eletronicamente e dadas a conhecer ao condutor em 5 dias.
A celeridade desde que a infração é cometida até que a notificação é feita a cada uma das pessoas é que em 5 dias a própria pessoa possa ter conhecimento dessa mesma infração e possa ser devidamente notificada por parte das entidades.
Com o número de multas passadas anualmente na Madeira, os cofres da região arrecadam para cima de 1 milhão de euros.
e a partir de abril uma nova plataforma vai permitir que as multas de trânsito na Ilha da Madeira cheguem à casa dos automobilistas em apenas 5 dias.
Pois para mim, pedreira nunca mais.
Este é o som que Sónia e outros moradores da pequena localidade de Trancoso, em Vila Franca de Xira, não querem voltar a ouvir.
Reportagem de João Ramalhinho para ouvir mais à frente neste Portugal em Direto. Pegamos agora na enxada, metemos pés ao caminho e vamos até Mortágua, distrito de Viseu, acompanhar a plantação de sobreiros, carvalhos e medronheiros numa área antes dominada por eucaliptos e que ardeu em 2017 nos incêndios de outubro. Mais do que reflorestar com espécies autóctones, é uma espécie de laboratório ao ar livre para acompanhar e estudar o comportamento das árvores numa área que no futuro também vai ser uma área de lazer. A ação está a ser coordenada pela iniciativa Forest for Future, um projeto piloto para a constituição de uma rede regional para a valorização da fileira da floresta da região centro. A jornalista Fátima Pinto acompanhou a plantação das árvores.
Manhã fria de janeiro, com vento e céu muito azul, a contrastar de resto com a enorme mancha de eucaliptos que temos à nossa volta. Tempo este ideal para plantar num projeto piloto que decorre em Mortágua, numa espécie de laboratório a céu aberto, numa área destruída em 2017 pelos incêndios de outubro. Ora, aqui plantam-se sobreiros, carvalhos e medronheiros. Começámos por escutar a explicação de Filomena Gomes, que é professora na Escola Superior Agrária de Coimbra, a explicação dada para quem se juntou de enxada na mão.
Vamos ter duas pessoas a transportar. Aqui tem uma planta. Vocês estão a ver, isto é um carvalho, portanto é um carvalho. Portanto, vocês aqui veem que está o substrato, a raiz, está bem desenvolvida, as pontinhas brancas, ela só quer ir para o terreno. Pontinhas brancas, engraçado. Vocês sabem, nós preparámos estas plantas ainda para plantar em dezembro, que nós adiámos, porque entretanto choveu, entretanto houve Covid e não sei o que. E isto só porque esteve assim pousado no viveiro, olhem só, começou a crescer. O que elas precisam agora é de ir para o campo. Esta medida é o adubo até aqui, portanto estão a ver, chega aqui, op, e distribui pelos dois lugares, estão a ver? E pronto, e no fim calca um bocadinho e está feito, ok?
Ok, começa então a plantação. Professora, o que é que está a acontecer aqui em concreto neste espaço?
Neste espaço estamos a plantar carvalhos, sobreiros e medronheiros, espécies autóctones. É uma área que é da Câmara Municipal de Mortágua, portanto temos a colaboração da Câmara Municipal de Mortágua e da ADICES, e também com a colaboração da Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra.
Portanto, porque é que este espaço vai ser uma espécie de laboratório nesta área florestal?
O que nós pretendemos fazer aqui é plantar espécies autóctones nossas e que vão criar uma certa diversidade, têm um papel de criar, reduzir o risco de incêndio, portanto termos folhosas nesta área e também criar diversidade. Vamos ter também medronheiros, os frutos atraem pássaros, portanto criar uma área diferente que depois poderá ser para produzir sobreiro ou poderá ser para criar uma área de lazer ou então para, até para vir buscar medronho e até para produzir cogumelos silvestres, portanto ser uma área de recreio também e de lazer.
Uma área de recreio, de lazer com espécies nossas numa zona que está rodeada de eucaliptos, não é?
Pronto, esta área tem um grande potencial para a produção de eucalipto, portanto acho que nós devemos instalar onde ele é capaz de produzir bem e aqui faz todo o sentido, portanto ela está na área onde está bem adaptado. Temos é que criar diversidade e temos é que reduzir a continuidade dessa área, portanto isto é uma coisa que interessa a todos, vá. Portanto, interessa às populações locais, interessa até à própria produção de eucalipto, porque criando essa diversidade também começa a haver menos pragas e doenças. Pode atrair até insetos que sejam amigos das árvores, portanto, torna a floresta mais diversa e menos suscetível, quer a pragas, quer a doenças. Portanto, isso também é muito bom.
E incêndios também, não é?
E incêndios, sem dúvida.
Quem são as pessoas que estão aqui a participar? Falou em inscrições, portanto, estudantes, provavelmente.
Okay. Nós aqui, isto foi promovido no âmbito de um projeto projeto, que é Future for Forest, F4F, que é liderado pela CERQUI. Portanto, foi promovido no âmbito desse projeto, em que são parceiros estas, portanto, nós, a escola, a Câmara Municipal de Mortágua, a ADICES, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, e depois, no âmbito quer dos estudantes, quer no âmbito da CERQUI, foram feitas divulgações, portanto, e as pessoas inscreveram-se no link, e através desse link, portanto, tivemos 13 inscrições, mas temos aqui muito mais pessoas, porque pessoas que se inscreveram em grupo. Temos pessoas de todas as idades, como vê aqui, há pessoas mais velhas e mais jovens, alunos das escolas, apesar de estarmos na época de exames, portanto isto também é interessante, né? E pronto, e hoje está um dia muito bonito e pronto, acho que é muito agradável para todos estarmos aqui.
Olhando para a região centro, faltam muitas áreas como esta que estão a tentar criar aqui?
Sim, nós este ano, ainda esta campanha, estamos em época de plantação, temos uma plantação prevista aqui, temos outra plantação prevista na Serra do Açor e outra ainda em Miranda do Corvo e outra noutra área perto, mais perto da Lousã. Portanto, temos estas plantações previstas no âmbito deste projeto, com carvalhos, sobreiros e medronheiros.
Já voltamos a Mortágua, mantemos-nos bem enraizados, descemos no mapa, seguimos até Arraiolos para lhe dar a conhecer a árvore portuguesa de 2022. Um sobreiro de braços robustos localizado perto da aldeia de Valde do Pereiro. Com mais de 350 anos, vai representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano. A sobreira grande, assim é conhecida, grava em si a própria história agrícola do Alentejo, Paula Vera.
É um sobreiro que está no concelho de Arraiolos e recebeu mais de 3.300 votos. José Manuel Pinto, da autarquia alentejana, traça-nos o perfil da vencedora.
A sobreira grande, que se situa aqui no concelho de Arraiolos, mais concretamente na aldeia de Valde do Pereiro, tem mais de 350 anos. Tem 12 metros de altura e um tronco com mais de 6 metros de perímetro. A sua copa tem mais de 113 metros de perímetro também. É uma árvore, de facto, com um enorme significado para a comunidade e o local aprazível na paisagem alentejana.
Pela dimensão, a árvore passa a ser chamada de sobreira, em vez de sobreiro. O concurso nacional é organizado pela União da Floresta Mediterrânica e recebeu mais de 15.500 votos distribuídos pelas várias árvores candidatas. Ao Prémio Europeu vai a Sobreira Grande, a imagem da paisagem alentejana. Aliás, José Manuel Pinto justifica a razão desta candidatura.
Com o propósito de valorizar o território e o montado de sobro e também de azinho, enquanto património natural da nossa paisagem, onde subsiste uma atividade agro-silvopastoril importante para o ambiente e para a biodiversidade, que é um recurso importante para a economia da região e para a economia do país. Os sobreiros integram de forma isolada ou em mancha contínua a paisagem alentejana de características mediterrâneas. Já é, de facto, uma árvore imponente.
As raízes da Sobreira Grande cresceram na herdade da Parracha de Cima, perto da aldeia de Val do Pereiro, concelho de Arraiolos. Os seus troncos parecem braços prontos a envolver quem aproveita a imensa sombra. Da árvore retiram 1.200 quilos de cortiça de 10 em 10 anos. A limpeza e o terreno fértil fazem o resto. Uma senhora árvore de mais de 350 anos é a candidata portuguesa no concurso a Árvore Europeia do Ano.
E Portugal venceu este concurso em 2018 com o sobreiro assobiador da aldeia de Águas de Moura, no concelho de Palmela. Regressamos então, como prometido, a Mortágua, onde a Escola Superior Agrária de Coimbra, em colaboração com a Câmara, tem em marcha um projeto de valorização da floresta, a plantação de sobreiros, carvalhos e medronheiros numa área antes dominada por eucaliptos e que ardeu em 2017 nos incêndios de outubro. A repórter Fátima Pinto continua a guiar-nos por esta empreitada que vai mudar uma parte da paisagem de Mortágua.
Ora, estamos de volta e posso dizer que em Mortágua já ninguém tem frio. Convido-vos a ouvir um pouco do que se passa aqui no terreno.
O adubo. O carvalho não leva adubo de...
Leva o outro, não é?
Só leva o outro. Diga. Deve-se acertado, mas pronto.
Isto é um concelho com 95% da sua área dedicada à produção florestal, com predomínio do eucalipto. é um facto assumido por todos. Luís Filipe Rodrigues é vice-presidente da Câmara de Mortágua. Que mais-valia é que este espaço que está a nascer aqui agora traz para o município?
Este espaço vai ser uma zona de demonstração, como eu dizia há pouco, uma montra tecnológica para os produtores florestais, para eles poderem ver in loco o crescimento destas espécies autóctones e a forma como elas se adaptam ao nosso território e que podem ser alternativa para zonas marginais, para zonas de corta-fogo, para zonas de descontinuidade do nosso coberto florestal tão contínuo que é.
Que tipo de acompanhamento é que vão fazer aqui no terreno?
Esta plantação vai ser acompanhada como se fosse uma plantação industrial de produção efetiva. Os nossos sapadores florestais vão acompanhar, vão fazer a limpeza, vão fazer toda a atividade de gestão que se faz num povoamento florestal de uma forma profissional.
Outra vertente é criar uma área de lazer também que daqui a uns anos estará completamente diferente do que vemos hoje.
Noutra vertente também estamos a alterar uma área de domínio privado do município, onde tem infraestruturas que permitem atividades de lazer, atividades de desporto automóvel, atividades de aventura, em que o uso múltiplo da floresta tem também uma vertente muito importante para a sua humanização e para ter gente no meio da floresta, que é sempre muito importante para a questão da defesa da floresta contra incêndios, para a questão da preservação e para a aproximação das populações ao ambiente florestal. Nesta zona passam diversas provas do Campeonato Nacional de Rallys, passa também o Campeonato Mundial de Rallys, vai voltar a passar este ano o WRC, Rally de Portugal, e com esta preparação de terreno, com esta ocupação com espécies florestais, ficará com certeza um espaço mais aprazível para todos os aficionados e para aqueles que queiram viver o ambiente florestal num ambiente mais agradável ainda.
Esta foi uma zona varrida em 2017, não é? Pelos grandes incêndios.
Esta zona foi percorrida pelo incêndio de 15 de outubro de 2017. Promoveu aqui velocidades de incêndios estonteantes.
Muito combustível,
muita área contínua e contígua de combustível florestal. Estava abandonada, não tinha ocupação florestal e, sendo uma área do município, nós estamos a reconvertê-la e dar-lhe uma nova vida.
Luís Filipe Rodrigues, obrigada. Vice-presidente da Câmara Municipal de Mortágua. Esta é uma área que, como ouvimos, vai ter acompanhamento e é uma área que nasce sobretudo para o futuro, para as próximas gerações. É um trabalho que se começa a desenvolver agora para, quem sabe, prevenir grandes catástrofes. Amanhã.
Os habitantes de Trancoso, concelho de Vila Franca de Xira, temem que a antiga pedreira seja reativada. Na memória têm dias de muito ruído e alertam para os riscos para a saúde da exploração de inertes. Com a crise na construção civil, a Mota-Engil decidiu parar a exploração, mas há cerca de 4 meses soube-se que outra empresa pretende reativar a pedreira. Os residentes desta pequena localidade, no concelho de Vila Franca de Xira, querem conhecer os pormenores da atualização do plano de gestão da pedreira e sublinham que não estão dispostos a sofrer novamente prejuízos no património e prometem lutar pela qualidade de vida na zona. João Ramalhinho.
Pois para mim, pedreira nunca mais.
Este é o som que Sónia e outros moradores da pequena localidade de Trancoso, em Vila Franca de Xira, não querem voltar a ouvir, porque a memória não é curta.
Fotografias com a fruta completamente branca. Há vídeos em que mostravam as poeiras a vir da zona da pedreira em direção à localidade, mas estamos a falar de uma cortina branca. Isto preocupa-nos e muito.
A antiga pedreira explorada pela Mota-Engil foi desativada há alguns anos, mas dizem os moradores de Trancoso, na freguesia de Alhandra, provocou durante a atividade vários prejuízos à população.
Há pessoas traumatizadas com isto. Problemas respiratórios, e é o risco, e as pedras eram projetadas.
Há cerca de 4 meses, a população de Trancoso, no concelho de Vila Franca de Xira, descobriu que a pedreira iria ser reativada, agora pela empresa Batalha dos Anjos. Ainda sem conhecer os pormenores da atualização do plano de exploração, o morador Manuel Couto receia sofrer outra vez o impacto da exploração de uma pedreira na localidade.
As explosões abrem fissuras nas paredes e é o ruído, está a ver?
São João dos Montes, onde está a pedreira, é o pulmão da cidade. Por isso, mais uma razão, diz Manuel Couto, para estar apreensivo quanto à reativação da pedreira.
Temos aqui águias a sobrevoar, portanto, é um sítio que é uma reserva ecológica, mas dinâmica. Portanto, temos aqui um pulmão, estamos aqui a fazer coisas muito engraçadas ao nível do trekking, já há aqui turistas estrangeiros a passear por estes trilhos, isto tem vistas panorâmicas fantásticas.
Danos nas habitações, impacto ambiental, são as preocupações de outro morador, José Carlos.
Impacto ambiental de possíveis despejos de lixo para o buraco da pedreira, venha a provocar problemas aqui nos subsolos e nas águas dos subsolos aqui da região.
Antena 1 ouviu também o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que já reuniu com a empresa de quem recebeu algumas explicações.
Tendo em conta o material que lá estava já solto, aquilo satisfazia durante muito tempo as suas necessidades, não precisaria sequer de fazer uma exploração suplementar do material da pedreira. Eu tive a ocasião também já de reunir com a senhora presidente da CCDR e a resposta que tivemos é que ainda não tinham recebido toda a documentação necessária para poderem fazer uma avaliação, mas que qualquer material que viesse de fora teria que ser no âmbito sempre do plano de recuperação da própria pedreira. Enfim, estamos neste pé, ainda não foram dados passos concretos, a Câmara Municipal ainda não foi instada a dar uma opinião sobre esta matéria, mas há ainda assim acessos que não passam pela própria aldeia e, portanto, estamos a trabalhar no sentido também de reorientar os caminhões e os veículos de modo a que não incomodem as pessoas.
Por vez, a empresa, num comunicado enviado à Antena 1, explica que ainda não tem uma data para a retoma da exploração. A gerência da Batalha dos Anjos refere que as preocupações da população são também as preocupações da empresa e, como tal, vai respeitar a legislação em vigor em matéria de exploração e ambiente. Acrescenta que está garantido o cumprimento das medidas necessárias à mitigação de ruído e poeiras e recurso às melhores tecnologias no sentido de acautelar qualquer transtorno para a população.
Mas os habitantes de Trancoso, concelho de Vila Franca de Xira, temem que as consequências da reativação da antiga pedreira sejam novamente más para a saúde. A fechar este programa, uma sugestão que passa pelo grande ecrã, a 6ª edição do Indie Júnior, que arranca hoje. O Festival de Cinema Infantil e Juvenil apresenta cerca de 50 filmes para escolas e famílias que vão abordar temas como a hospitalidade, o civismo e a natureza. Entre meia centena de propostas cinematográficas estão também duas longas-metragens, Tiago Alves.
O Indie Júnior regressa às salas com filmes para toda a família, pensando sobretudo no público mais novo. A programadora Jéssica Pestana propõe uma série de filmes que procuram colocar o espectador no lugar do outro.
Eu acho que há vários temas que de alguma forma estão interligados. Talvez um especial enfoque para a questão da hospitalidade, do civismo, das pontes, das fronteiras, e de uma tentativa de criar empatia em relação a outras realidades que não são a nossa, não é? Uhum. Nesta questão, por exemplo, de ter que fugir do nosso país de origem por vários motivos. E é esse, eu diria que é esse o principal tema do festival deste ano.
São mais de 50 filmes, longas e curtas metragens e uma programação feita envolvendo alunos do Agrupamento de Escolas do Porto.
O cartaz do Indie Júnior a fechar esta edição de hoje do Portugal em Direto, que regressa amanhã com novos temas do país, continente e ilhas. Desejo-lhe a continuação de uma muito boa tarde.
Muito boa tarde. Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta terça-feira, dia 25 de janeiro, com a jornalista Antena 1, Isabel Cunha.